Velho, tive uma ideia. Vou fazer minha cobra crescer pra caramba.
Lá vem, boa ideia. Já tô vendo que tá inventando moda.
Cara, eu vou alimentar ela muito, mas em compensação eu vou subir muito a temperatura. Vou fazer uma máquina de conversão.
Mano, você é muito burro, não tem condição, velho. Você vai matar esses bichos, velho. Não dá pra passar de 20% independente da temperatura. Vai dar merda, mano.
Não, cara, a gente não sabe. A gente não sabe o que tá acontecendo. Eu sei que ela come bastante, e se ela come bastante, ela tiver bastante temperatura, ela vai transformar isso em conversão.
Cara, não sei, eu acho que você tá viajando. Eu sou contra essa ideia sua. Eu não passo de 20% aqui em casa, independente da temperatura, mas beleza. Vamos ver o que está publicado então.
Está começando o Tá Publicado, um podcast da Meu Exótico com os médicos veterinários André Saldanha e Renato Iabico. Uma discussão sobre temas relevantes da literatura científica de pets não convencionais, com uma abordagem fácil para todo mundo entender. Muita ciência, análises técnicas e conhecimento, tudo isso com uma pitada de sarcasmo e ofensa.
Então, bem-vindo, galera, a uma nova, um primeiro episódio aí do nosso podcast Tá Publicado, Meu Exótico. E para a gente começar esse podcast, a gente escolheu um artigo bem massa, um artigo muito interessante que eu acho que para todo mundo é útil. E é um artigo que fala sobre os efeitos fisiológicos, né, em boídeos, no caso em boa constrictor amarela, em BCA, de acordo com a temperatura ambiental e com o tamanho da presa. Então ele vai avaliar então os parâmetros desses animais, vai falar sobre quais parâmetros, tudo certinho, em diferentes volumes de alimentação e diferentes temperaturas. Então, um artigo, né, publicado aí pelo Luiz Felipe Toledo. Vamos começar o nosso podcast, né, Renatinho, com um autor nacional. Então, a gente tem coisa boa no Brasil também. Ele é, então, do Departamento de Zoologia, lá na Universidade Paulista de Rio Claro. Publicou na Physiological and Biochemical Zoology. É um artigo que não é muito novo, é de 2003, mas eu acho ele bem interessante. A gente já trocou uma ideia, acho que tem bastante conteúdo. Uma revista. Ó, desculpa, não é 2003. É 2003, isso sim. Mas ele tem um fator de impacto de 2,3. Então, é um fator de impacto bom, quer dizer que é uma revista. Não é qualquer revista. É uma revista interessante. Eu sei que o Renatinho dá muito valor para isso, né? O que você acha então aí, Renatinho?
Cara, é assim, é o tipo da revista, por exemplo, que não entra no meu radar, assim, sinceramente. Eu leio, né, os periódicos que são recomendados do diplomado de medicina de animais selvagens, e essa não faz parte, né, sai do radar. Então é sempre legal você pegar esses artigos desses jornais, de jornais bons, e que dá uma visão totalmente diferente do que às vezes aquele jornal está acostumado a mandar informação, né? Então eu também gostei muito do trabalho. Ele não é tão recente assim, mas ele é um trabalho meio objetivo e vai ajudar a gente a responder esse questionamento que a gente se fez no começo do episódio.
Vamos ver quem está certo nessa história. Mas enfim, né? De qualquer forma, para quem não sabe, o fator de impacto ele está muito associado com o quanto que o artigo é citado e o quanto e ele foi publicado, né? Então, basicamente, um fator de impacto de 2,2 quer dizer que cada artigo dessa revista ele foi citado duas vezes. Isso é muito bom. Por quê? Porque os artigos de boa qualidade eles vão ser citados mais vezes. Então, por exemplo, se eu faço um artigo muito top, as pessoas vão falar: Ó, o André falou isso, o André falou isso, o André falou isso, e eu vou ter um fator de impacto mais alto. Então é isso, só para vocês terem uma ideia. Então, para a gente começar falando, né, é um estudo controlado, é um estudo
Faltou ler
randomizado
o título,
controlado. Ó, desculpa. Então, Temperature and Meal Size Effects of the Postprandial Metabolism and Energetics in a Boiled Snake, em inglês. Gostou do meu inglês, Renatinho?
André. Perfeito, cara. E Yelts 10.
Então são os efeitos, né, igual eu falei, de temperatura e tamanho da presa no metabolismo e energia, né, a gente vai falar sobre isso, pós-prandial, ou seja, depois de se alimentar, em uma serpente boídea. Eu vou introduzir então o que foi o contexto dele. É um estudo randomizado controlado. Então eles pegaram animais, foram 17 BCAs jovens que foram capturadas de um empreendimento, né, se eu não me
É
engano, de fauna.
um resgate de fauna.
Então, resgate, pegaram esses 17 animais de vida livre, colocaram eles em ambiente experimental, fizeram a pesquisa e não falam, né, que fez com os animais para frente, já é outro contexto, não vem ao caso aqui. Então, o que é a proposta do trabalho? Eles pegaram as jiboias, né, Eles pegaram as jiboias, deram volumes de presa, né, diferentes, 5, 10, 20, 40% do peso delas, e avaliaram o metabolismo delas. Então, por que isso é importante, Renatinho? O que é o contexto aí da nossa discussão?
Cara, para a nossa discussão, isso é importante porque a gente vai ver conforme a quantidade de alimento que ela recebe, né? E aqui só para detalhar um pouco mais o experimento mesmo, eles usaram uma única presa, né? Então, um tamanho de referente a essa porcentagem desses grupos em uma única presa e distribuídos aleatoriamente, né? Ele não tinha grupos pré-definidos, porque, como você falou, você tinha bichos de vários tamanhos diferentes, né? E isso vai ser relevante para a nossa discussão, porque a gente vai ver se quanto mais a cobra come, quanto mais energia ela usa e quanto isso é dependente de temperatura, ou se não é dependente de temperatura, que é a pergunta final da nossa discussão.
Perfeito, cara, é exatamente isso. E por que é interessante a gente trazer isso? Porque é uma discussão bem grande, assim, né, no meio dos donos de serpente. Por quê? Porque, teoricamente, quanto mais alimento eu dou e mais temperatura eu dou, o metabolismo é maior, a disponibilidade de alimento é maior, esse animal tende a crescer mais. Então, um bicho com manejo adequado, uma alimentação boa, a tendência é que ele cresça bem. Só que isso não é uma linha reta na biologia, né? Então, não quer dizer, por exemplo, eu aqui com meu chassi de grilo de alta qualidade, se eu comer gordura pra caramba todo dia, não quer dizer que eu vou ficar forte, eu posso ficar gordo, ou pode chegar um ponto que eu não vou ter uma conversão tão boa, né? Igual o Renatinho falou ali, então, uma eficiência alimentar, ou seja, se eu comer 100 gramas, eu ganho 80 gramas, mas se eu comer 200 gramas, não necessariamente eu vou ganhar 160. Isso não é uma conta tão simples, né? É. E a gente tem muito essa dúvida no manejo das serpentes, né?
E é uma coisa bem comum, né, André, entre os criadores, cara. Não existe um consenso, você... É bem polarizado o negócio. Você vai encontrar os caras que falam: não, pro seu bicho viver bem, ele tem que comer pouco em grandes espaços de tempo. E daí as outras pessoas falam: não, para ele viver bem, ele tem que comer o quanto ele queira em curto espaço de tempo, só que recebendo, né, os estímulos ambientais necessários para isso. Então, cara, sai até do Brasil isso, né? Você pode ir em fóruns gringos, você sempre vai ter essa discussão. E é engraçado, André, que o André tá dando risada porque é muito polarizado, cara. Parece time de futebol. Ou você alimenta pouco, ou você alimenta muito. E assim, e os dois lados têm argumentos muito interessantes, né? E aí a gente pode discutir várias coisas. Por exemplo, fala que se você alimentar pouco, o bicho vai viver mais, tá? Mas supondo que seja verdade, viver mais é sinônimo de viver bem, aí o cara fala, não, que ele vai comer muito, porque ele vai crescer mais rápido. Tá, mas e aí, quando chega num ponto que o bicho tá adulto, que o bicho já tem necessidade nutricional diferente pra manutenção, né? Como ele vai lidar com esse excesso de carga que ele tá recebendo, né? Então, eu acho que, assim, é muito polarizado e a gente vai tentar, pelo menos, definir alguma coisa aqui com esse trabalho. Pelo menos um argumento melhor para esse trabalho do que essas coisas que partem, muitas vezes, que foi o que incentivou a gente fazer esse podcast, né? Que são percepções ou experiências isoladas de pessoas em circunstâncias que às vezes as pessoas não conseguem nem medir as próprias circunstâncias onde elas estão inseridas para poder avaliar os resultados e ver o que de verdade dá para a gente tirar disso, né? O que realmente está publicado e não o que se fala por aí. Como eu falei lá no meu exótico, é o que realmente se sabe sobre o que todo mundo acha que sabe, né?
Genial, genial, cara. Você foi preciso, você foi cirúrgico nessa colocação sua. E é bem isso, né? É lógico que com um único artigo, vocês vão ver durante a série aqui, né, do Tá Publicado, a gente não vai responder tudo de maneira definitiva, né? A ciência, ela é volátil, mas a gente vai simplificar aqui para vocês conseguirem entender ao máximo. Inclusive, esse artigo, se você me permite, Renato, já vou entrar aqui, então, na metodologia dele, que ela é bem interessante, né? O que que eles fizeram, então? Teve esse empreendimento, a coleta de 17 animais, 17 BCAAs jovens. Isso é muito importante, porque a gente sabe que os animais jovens, ele tem uma taxa de crescimento maior, né, do que um animal adulto. Não são muitos animais, são só 17, mas para serpente eu acho um número legal. A gente tem dificuldade, né?
Também tem que lembrar que ele não disse se ele usou os 17 animais, né? Ele fala que os animais em muda e que não pareciam saudáveis, E aí, o parecer saudável é uma coisa também que a gente vai discutir mais pra frente nos vieses, porque parecer saudável pro Saldanha é uma coisa e parecer saudável pra mim é outra. É, então, pra mim, então, ao invés de a gente vai discutir isso mais pra frente, mas é só pra não perder o...
A oportunidade, né? Não, mas perfeito, é exatamente isso. Então foram 17 animais, um ponto aí também que a gente vai conversar no viés lá, mas que eles trabalharam bem aqui, é que eram animais de 90 a 470 gramas, então uma variedade grande aí, né? Mas tudo bem, uma média de 180 gramas, que seria um filhotinho aí, talvez o peso que os animais saem dos jiboias, inclusive, né? No Jiboias Brasil, essa faixa aí, né? De 100 e poucos gramas, alguma coisa assim. E aí, o que o Renatinho já adiantou, eles foram alimentados, então, com uma única presa. A gente tem mais um ponto fraco desse trabalho, mas não vou focar nisso agora, que eles variaram entre ratos e camundongos. A gente sabe muito bem que o conteúdo nutricional, enfim, a digestibilidade, a forma que um animal vai se alimentar, por mais que sejam dois roedores, ela é um pouco diferente entre ratos e camundongos. E aí, né, é bem interessante isso, é um pouco mais complicado, mas a gente vai simplificar. Eles mediram o metabolismo das serpentes depois delas serem alimentadas. Como é que se faz isso? Então, como é que eles fizeram nesse artigo? Existem câmaras metabólicas. O que é isso? É uma caixa, vamos supor uma caixa de acrílico, em que eles medem os gases que entram e saem dessa caixa, basicamente, simplificando aqui para vocês. Então, basicamente, ele pegar o tanto de oxigênio que entra, o tanto de oxigênio que sai, e vai determinar o metabolismo dessa serpente com esse consumo de oxigênio. Então, o metabolismo da gente, ele é dependente de respiração, a gente consumir oxigênio para dar suporte para esse metabolismo. É bem fácil da gente entender. Só pensar no Usain Bolt, né? O cara tem que ter um sistema cardiorrespiratório bruto para conseguir um exercício físico bruto. Se colocar eu para correr igual o Usain Bolt treina aí um dia, acho que eu morro. Renatinho, então, que fuma, nem se fala, né, cara? E aí, o que eles fizeram? Você quer falar, Renatinho, então, da questão das temperaturas e do volume de peso aí?
Ah, a gente já falou, né, mais ou menos, mas eles alimentaram os animais com 5, 10, 20, 40% e submeteram os animais a temperaturas constantes de 25 e 30 graus, com uma variável de 1, se não me engano.
É, então, basicamente, o que eles fizeram? Eles alinharam peso e eles alinharam temperatura. Então, um grupo pegou 25, outro grupo pegou 30, alguns animais pegaram 5, outros 10, outros 20, outros 40, e eles compararam dentro disso. E aí a gente vai para o ponto interessante, né, Renatinho, que é o que os caras descobriram. Então, a gente tem muito resultado legal aqui, a gente tem umas coisas que são aparentemente óbvias, mas eles provam isso por meio do experimento deles. E a primeira coisa, então, que eu acho que é legal é falar que o metabolismo de uma serpente em manutenção, ou seja, de boa, a sua serpente aí dentro do seu terrário agora, o que ele precisa de energia, de oxigênio a 25 graus é menor do que ele precisa a 30. Então eles já perceberam isso, que é uma coisa que a gente meio que sabe assim de base, mas eles confirmam, né? Um animal com uma temperatura mais alta automaticamente tem um metabolismo mais alto e automaticamente ele precisa de mais oxigênio, de mais alimento para viver bem, né, Renato?
É, só que isso daí também esbarra no limite, né, que é o que a gente tava discutindo. Ele não importa quanto mais de calor você der, em teoria, o limite dele tá aqui, nesses 30 graus, de quanto ele vai gastar metabolicamente oxigênio para fazer a digestão da presa, não importa o tamanho dela. Aí, em relação ao tamanho da presa, a gente também pode fazer a nossa discussão aqui, né, que aparentemente a 25 graus, se ele consome uma presa de 5%, ela tá, responde mais ou menos a mesma coisa, né? Isso vai variar conforme quanto maior o tamanho da presa e maior a temperatura. Então a gente vê que é uma das conclusões do trabalho é essa mesmo, é que o sucesso de digestão, o gasto de digestão, vem com um consumo maior de oxigênio, que vem com um gasto metabólico maior, que vem com um curto espaço de tempo em relação à temperatura. Né, em temperaturas mais baixas, ele não vai gastar tanta energia, né, e na temperatura mais alta, nos 30 graus, ele vai gastar energia, só que ele vai ser bem mais rápido. Né? Então...
acho que é bem isso aí. Você acabou com o artigo agora, né? Você destruiu com a informação, porque é exatamente isso que a gente percebe. Porque você já deu o ouro, né, cara? É exatamente isso aí. A gente percebe nesse artigo, então, a gente vai disponibilizar para a galera aí o título e tudo certinho no, na descrição do podcast, mas a gente percebe isso, que quando a presa aumenta, o animal ele demanda mais para digerir, tanto com relação a tempo quanto com relação à energia. Então, acho que a primeira lição do artigo é isso, né? Quanto maior a presa que a gente dá para nossa serpente, mais tempo e mais energia ela vai gastar para digerir essa presa. E com relação à temperatura, é como se fosse um turbo, né, num carro, vamos chamar. Eu não manjo muito de carro, Renatinho, mas se eu falar bobagem, alguém me corrige. Mas é tipo você ter um carro 1.0 e 1.0 turbo. A serpente a 30 graus ela é como se fosse um carro 1.0 turbo. É, o metabolismo dela é muito... É o mesmo animal, né? Então o metabolismo é o mesmo. Só que com uma temperatura mais alta, ela dá um suporte maior para a digestão. E esse animal ele consegue tanto começar a digestão, ou seja, ele tem um pico no consumo de oxigênio mais cedo, ou seja, ele começa a digerir mais cedo, quanto ele gasta menos tempo. E aí eu queria ver sua opinião, Renatinho, com aquela típica recomendação que a gente dá, né, de modo geral, como veterinário, que após a alimentação, a gente tem que dar um período de descanso para esse animal digerir. Alguns dias, e sempre me perguntam, ah, André, quantos dias? 2, 3, 5 dias? E esse artigo vai nos mostrar algumas coisas, né? Esse período ele não é fixo. Não é 5 dias, 3 dias, 10 dias, não é isso. Depende também de temperatura e volume.
Ou seja, esse artigo leva a gente à resposta que a gente mais gosta de dar e é o que os clientes menos gostam de ouvir. Depende. Depende. Perfeito. Não só do tamanho da presa, depende da temperatura, do tamanho da presa, do ambiente que ela estava e provavelmente da idade. Porque aqui a gente usou o experimento, os animais, em teoria, jovens, né? Então talvez um bicho adulto fosse diferente isso daqui. Talvez fosse mais demorado. Talvez ele precisasse de mais tempo, de uma temperatura, a temperatura menor ia demorar mais ainda, né? Então, depende.
Perfeito, cara. E a gente tem um dado nesse artigo que ele é bem interessante, que é o pico, né, que ele chama de SDA ali no inglês, mas vamos falar SDA, mas é o pico do consumo de energia, o pico metabólico após a alimentação. E eles perceberam exatamente isso, que o pico ele foi entre 14 e 71 horas, ou seja, o pico ali energético que ele começa na digestão, ele pode ir desde meio-dia até 3 dias. 24 vezes 3, né? 72, isso, até 3 dias. Então, pelo menos 3 dias ali é o mínimo. Menos de 3 dias é muito arriscado manipular um animal depois, esse artigo confirma isso depois de alimentar, né? Esse artigo confirma um pouco isso pra gente, mas é o pico ali energético, o animal tá mais vulnerável. Pra quem tá um pouco viajando ainda na nossa conversa e tal, sempre que a gente alimenta uma serpente, a gente recomenda alguns dias de descanso pra esse animal. Por quê? Me corrija aí, o Renatinho é mais biólogo do que eu, se eu falar alguma bobagem, mas a serpente, apesar de ser um predador, ela também é um animal muito vulnerável, né? É um animal que vai ter dificuldade de fugir de um predador, que algum predador maior pode ingerir ele, pode predar ele. Então, sempre que ele está digerindo, a gente está falando aqui de 5, 10, 20, 40% do peso, uma presa muito grande comparado ao tamanho do corpo. É tipo eu que tenho 60 quilos, ir num churrasco e comer 18, 15 quilos de carne, é muita coisa. Então isso demanda muito deles. Então eles sempre comem e vão ficar quieto. Eles vão para um canto, ficar de boa, para fazer a digestão com o máximo de concentração ali possível no processo digestivo. Eles ficam muito vulneráveis nesse tempo. Então sempre que eles se sentem ameaçados por algum motivo, pode ser por uma temperatura baixa, por um predador, por qualquer coisa, eles tendem a vomitar. A gente estava discutindo aqui que o termo regurgito está errado. O termo correto é vômito, porque é uma ação voluntária, então tem contração muscular para colocar a presa para fora, tô certo, Renato?
Opa!
Aí sim, hein? Então ele vai vomitar essa presa para quê? Para ele ter energia para fugir. Por isso que esses dias de descanso pós-prandiais, ou seja, pós-alimentação, eles são tão importantes, né? Para a gente evitar desse animal vomitar. Quando ele vomita, né, esse suco gástrico, isso tudo que volta, pode ser uma série de problemas, pode dar uma esofagite, uma estomatite, esse animal pode ter uma gastrite, ele vai ter uma série de consequências, não é só um vômito lá quando você foi para a balada, encheu a cara e deu PT em casa, não é só isso, ele tem uma série de consequências, né, Renato?
Não, sim, com certeza. E outra coisa, só para, a título mais de curiosidade mesmo, a gente sabe que, principalmente os bois, já quem está falando de jiboias, né, sucuris, pitons, a gente sabe que eles conseguem ingerir presas muito grandes, né? E por muito. E essa é meio que a raiz dessa discussão no hobby, de uma maneira geral. Porque em muito documentário de vida selvagem, eu tô falando de vida selvagem, que é uma coisa que o André gosta de deixar bem claro, que vida selvagem é uma coisa e ambiente doméstico é outra. É, se via muito esses bichos que tinham comido presas muito grandes e ficavam lá, sucuri, comeu a capivara, enfim. Né? E isso não bate com as descrições de animais tombados em coleção ou de animais de caça. Né? Por exemplo, tem um trabalho de sucuri amarela na Argentina, que lá é caçada, né? E que vê que na maioria dos bichos, assim, na maioria eu digo 99% dos animais, sempre tinham presas, não uma presa, mas presas de tamanho pequeno na barriga. Ou seja, os bichos sempre estavam com a barriga cheia, eles sempre estavam eles não eram bichos que faziam jejuns, como a gente entende. A gente se entendia que o bicho consumia uma presa grande e para passar longos períodos em jejum. E essas anacondas, e esses estudos de vida livre mostram que, na verdade, os bichos sempre têm presa dentro da barriga. Né? Então é assim. E por que que os bichos comem as presas grandes? Eles conseguem porque é uma característica evolutiva de sobrevivência. Né? Se ele não pode, se ele não está encontrando presas pequenas, ele vai. Não que ele vai escolher, vai passar uma presa pequena, falou, não, essa não é grande o suficiente. Ele não vai escolher, ele vai pegar o que tem. E esse estudo remonta nisso, né? Também. Eu pensando, agora você me corrige, André, se estiver errado, porque a gente não discutiu isso, mas eu vendo os dados dessa pesquisa agora e fazendo esse comparativo com animais de vida livre, não é interessante para um animal de vida livre comer uma presa de 40% do corpo, porque o gasto energético vai ser enorme e ele nem sempre vai estar em temperatura ótima, né? Não sei se eu estou errado, André, nesse pensamento.
Não, cara, acho que você foi preciso aí nisso, exatamente pela temperatura. É que a gente estava conversando, né, de ambiente doméstico e vida livre. Na vida livre, ele não tem uma plaquinha de aquecimento, um termostato ali funcionando. Imagina se ele come um bicho de 40% do peso dele e vem uma chuva, vem um dia muito frio, esse metabolismo vai cair, esse animal pode ter consequências sérias, inclusive a morte, né? Então, por isso que a gente, como veterinário, né, a gente fica tão chato falando, tem que cuidar do manejo, tem que estar redondinho o manejo, porque as consequências podem ser severas para esses animais que dependem da temperatura, né? E até vou deixar uma sugestão aqui para um próximo capítulo, Renatinho. Eu tenho um artigo muito massa que fala exatamente sobre isso, sobre alimentadores frequentes e infrequentes dentre as serpentes. O que, que é isso? É exatamente o que você falou. O alimentador frequente, ele come várias presas o tempo todo, ele está sempre comendo, contra alimentadores infrequentes, que eles vão comer muito esporadicamente e sempre o maior possível, né, que ele consiga encontrar. Isso tem consequências muito grandes, por exemplo. Os alimentadores infrequentes, quando eles estão em jejuns prolongados, eles têm uma atrofia de todo o intestino muito grande. Então, só para ele começar a digerir um alimento, ele já gasta muita energia para reativar esse intestino dele. Então, é tipo... Desculpa que eu vou ostentar, né? Não, tô brincando, era de uns amigos. Mas fala assim, vamos dar um rolê de barco. Só para você tirar o barco do... Como é que é o nome? Nem sei o nome do bagulho, cara. Onde os barcos ficam lá, esqueci.
Tem nem ideia, agora. Eu nunca dei de barco na vida. Do porto.
É. Perfeito. Só pra você tirar o barco do porto lá, tem uma taxa, cara, sei lá, 500, 600 reais, ou seja, você já larga de um custo muito alto. Então, isso pros bichos, e tem muita variação de região, né, Renatinho? Porque a disponibilidade de presa na natureza, sim, é muito diferente. Até de onça, né, fugindo totalmente do assunto, eu não vou ser o mestre das onças aqui, meu negócio é pet, mas eu sei que tem diferença até no porte das onças, entre a Amazônia e Pantanal.
De estrutura de crânio.
De estrutura de crânio, do corpo inteiro, né? Então, assim, a região de ocorrência, ela é muito, muito importante quando a gente fala de vida livre. E aos poucos, isso vai perdendo sentido dentro do cativeiro, dentro do ambiente doméstico, porque a gente começa a fazer seleção genética focada em beleza, focada em outras coisas, né? E não em funcionalidade,
sim,
né?
E outra implicação, e agora além disso, do bem-estar, já que se citou grandes felinos ali, tem um trabalho exatamente do tema que você estava falando, de predadores que consomem muito e predadores que consomem pouco, com leão e chita, e tigre, se não me engano, também, que são o leão, por exemplo. O leão, ele come pouco, ele come muito poucas vezes. E a chita come pouco muitas vezes. E isso tem uma implicação de bem-estar dos animais zoológicos. O leão, para ele se sentir saciado, ele tem que comer muito, muito mais do que se oferece no zoológico normalmente. Então ele fica com a necessidade de saciedade ainda. É como se você tivesse comido um pouquinho e você sente que precisa de alguma coisa ainda, e ele fica procurando, porque ele é um leão, ele não sabe que a comida vai ter um horário para chegar para ele, ele só vai receber aquilo. Ele quer mais, porque ele quer sentir a saciedade que evolutivamente fez ele funcionar bem, ele ser um leão. Então isso tem uma implicação direta no bem-estar. E se a gente está começando a entender isso agora em leão e chita, que é uma fofofauna, que fofofauna, para quem está ouvindo a gente, são os animais fofinhos, são animais mais apelativos ao público, ou seja, tem animais com mais interesse, indireto ou indireto. O André que veio, trouxe um dado, como que era do chimpanzé lá, André? Dos trabalhos publicados, número de trabalhos publicados sobre chimpanzé versus répteis e anfíbios.
Eles comparam com várias coisas, é bem interessante em zoológico. A quantidade de indivíduos em cativeiro e o número de trabalhos publicados é bem maior. O interesse até do meio científico nesses animais é muito mais alto, né? Que primata acaba sendo um animal de laboratório também, foge um pouco, né? Mas o interesse de pesquisa nesses animais, sapo, invertebrados principalmente, peixe também, ele era muito pequeno, mas tem aumentado, né? Até os próprios répteis, eles eram... não era um fofofauna. Hoje em dia já chega, né, Renato? Dá pra chamar de fofofauna uns bichinhos aí.
Mas não dá pra comparar o tanto de publicação que tem.
Não.
E esse é o meu ponto. Se a gente tá começando a entender isso agora em leão, que é tipo uma puta fofofauna, é a definição de fofofauna um leão, cara, extrapolando pros répteis, será que os nossos bichos precisariam estar consumindo mais? Esse consumir mais está sendo estressante, porque ele se sente mais vulnerável por mais tempo, com um gasto maior de energia. Então são coisas que realmente a gente não sabe, com certeza, mas abre lacunas, né, André, para a gente raciocinar sobre isso e pensar sobre isso, refletir sobre isso.
Perfeito, cara. E assim, esse trabalho não vai nos dar essa resposta. Inclusive, eu acho que essa resposta para o que você está dizendo, só o tempo vai dar, né? Porque o animal, a cada mais gerações que a gente tem em ambiente doméstico,
tempo,
menos...
Frederick Tempo, professor da Universidade de Zurique.
Então, quanto mais tempo no cativeiro, mais vai mudando essas questões, né? A gente não, vocês discutem muito no outro podcast aí do meu exótico sobre essa questão de seleção, né? Então, toda característica ela tem um grau de herdabilidade, ou seja, quanto que ela é passada geneticamente, todas. Se a gente for falar, inclusive, de vaca, a gente tem herdabilidade e cuidados maternos. Tipo, quão boa mãe aquela vaca é. Isso tem um grau de influência genética. Isso também tem.
E também, né? Se faz muito isso.
Com certeza. E assim, é uma coisa que a gente ainda não chegou nos répteis, mas a gente vai chegar em algum momento, com certeza. Que até isso a gente vai conseguir falar. Ó, esse filhote de Senker, ele veio de um casal que ele é muito mais tranquilo. E esse filhote tende a ser mais tranquilo. Isso a gente consegue chegar ao longo dos anos nessas respostas, né? Mas quando a gente volta aqui um pouco pro artigo, Renatinho, eu acho que tem um ponto crítico pra gente levantar aqui, que é o pico, né, no consumo de oxigênio. Quando eu falo consumo de oxigênio, tá altamente associado com o metabolismo. Então vamos voltar ao nosso exemplo lá. Você está em casa de boa, você está respirando tranquilo. Você foi pra academia, foi fazer uma corrida, aí o pessoal Geração Saúde... sua frequência respiratória vai subir, você vai começar a respirar com mais intensidade, mais velocidade. Para quê? Para ter mais oxigênio, porque você está gastando mais energia. Então, a mesma coisa foi medida aqui com as serpentes. E olha que interessante, quando a gente está a 25 graus, esse consumo de oxigênio ele foi subindo de maneira linear, ou seja, ele subiu de 1 para 2, para 3, para 4, ele subiu igual, ele subiu numa linha linear, a 25 graus de acordo com o tamanho da presa. Ou seja, quanto maior a presa, mais a cobra respirou, mais a serpente respirou para conseguir ter energia para digerir ela. Isso é bem legal. Ou seja, a 25 graus, o metabolismo sobe de acordo com o tamanho da presa. Mas o dado interessante que a gente tem nesse artigo é quando a gente vai para os 30 graus. Quando a gente vai para os 30 graus, ele sobe de 1 para 2, mas depois ele mantém. Na verdade, vai subir de 1 para 4 e mantém em 4. Como assim, André? Então, quando o animal comeu 5%, subiu. Quando ele comeu 10%, subiu o metabolismo. Quando ele comeu 20%, subiu também. Mas quando ele comeu 40%, ficou igual. O que, que isso diz para a gente? Que talvez lá a cobra 25 graus comendo 40%, o metabolismo dela não estava legal, ela não digeriu bem. Ela precisava de mais temperatura para conseguir responder. E ao contrário, né? Com 40% e com 20%. Inclusive, eu extrapolo aqui. Com 20%, provavelmente a cobra não estava no metabolismo ótimo dela a 25 graus. O que não aconteceu com 30 graus. Com 30 graus, esse animal que comeu 20%, ele atingiu o pico do metabolismo, ou seja, o máximo que ele conseguia. Tanto que quando passou para 40%, o consumo de oxigênio ficou igual. Ou seja, ele estava no auge do seu metabolismo a 30 graus, comendo 20% do peso dele. Quando foi para 40%, ele não subiu mais o metabolismo, ou seja, ele vai demorar mais para digerir. Então, só para tentar deixar um pouco mais claro aí para vocês, com 20% ele digeria em X tempo. Com 40% ele vai digerir em 2X, porque o metabolismo ficou igual. Ele dobrou de volume, mas o metabolismo ficou igual. Então, o tempo para ele digerir vai ser mais longo. Então, acho que a gente chega numa conclusão bem interessante, né, Renatinho? Que talvez 20% do peso mantendo um animal a 30 graus, provavelmente para BCA jovem a gente está chegando no auge. A gente está chegando, assim, no melhor do bicho, né?
Sim. E André, acho que você foi bem, sim, abrangeu o trabalho inteiro no seu comentário aí. E realmente, isso aí eu não tinha me atentado isso aí, não. O que me leva a perguntar, André, por que na sua interpretação, qual seria o malefício do bicho demorar mais ou demorar menos para fazer essa digestão? Porque, ó, só para você ver o que, que eu tô querendo perguntar na verdade. Ele vai fazer a digestão com um gasto energético muito menor a 25 graus.
Tá, pera que eu buguei agora. Você diz com relação ao volume ou à temperatura?
Em relação, então, a 25 graus, ele vai digerir, os dois vão digerir a presa, certo? A 25 certo. Graus, ele vai digerir mais demorado, pelo gráfico dele aqui. A 30 graus, mais rápido. Só que ele vai gastar menos energia para fazer essa digestão.
Perfeito, aí você foi num ponto interessante, que é uma coisa que a gente vai começar a supor, né? A gente não consegue Sim. ter uma certeza absoluta. Mas é bem interessante, ele vai demorar mais tempo, talvez com uma eficiência energética. A gente tem esse dado aqui no gráfico, deixa eu olhar. Então aqui, ó, a 5% do peso, a eficiência energética, que é exatamente o que você está dizendo, Renatinho, que é o tanto de energia que ele gastou comparado ao tanto que ele consumiu, ele é muito próximo nas duas temperaturas, então a 5% com as duas temperaturas. Se a gente for aqui, então, no quadrado, é exatamente isso que você falou. Ele vai ter uma eficiência energética a 10% muito menor do que ele vai ter a 30%. Ele vai ter uma eficiência energética a 25 graus maior do que a 30 graus. Exatamente porque o metabolismo dele não subiu tanto. Então, ele gastou menos energia e consumiu a mesma quantidade de energia, né? O mesmo tamanho de presa. E isso é mais evidente ainda a 20%. Bem observado, eu não tinha prestado atenção nisso. Resumindo, a 20% do tamanho da presa com 25 graus de temperatura, ele é mais eficiente. Ou seja, ele gasta menos energia e consome a mesma coisa. Isso a gente tem um gráfico aqui no artigo, para quem for abrir depois o artigo, a gente consegue perceber isso. E a 40% eles voltam a ficar muito próximos. Por quê? Porque 40% do peso, os dois animais vão gastar muita energia para digerir.
E a gente pode pensar, né, então, que 40% sai do que seria o normal do bicho.
Pode ser, pode, assim, pensando evolutivamente, né?
E evolutivamente, talvez aqui a gente pense... como o André falou, ele tem que digerir mais rápido, então talvez ele procure temperaturas maiores, e isso vai ter um gasto energético maior, mas ele não está preocupado, ele está preocupado em digerir aquilo rápido para ele não ficar tão vulnerável, evolutivamente falando. Mas isso, de novo, ele está já fazendo suposições sobre o trabalho, né? Mas que o trabalho abre essa janela, eu acho, né? Assim.
Com certeza, principalmente saindo do ambiente de cativeiro, né? Porque aqui o ambiente é controlado, isso é muito buscado em artigos, né? Para a gente conseguir ter afirmações mais pontuais, a gente controla o máximo das coisas no ambiente. Então, por exemplo, aqui ele estava 25 e 30 graus, igual o Renato falou, na natureza, isso não vai ser padrão. Pode ser 25 de manhã, 30 à tarde,
e
40
ele vai poder procurar,
no meio do dia.
Né? Ponto, ele vai poder procurar a temperatura maior e mais baixa.
Então, assim, mas é legal isso que você falou, Renato. Agora, pensando... a 25 ou 30 graus, dando 20% do peso, o animal vai ter uma eficiência maior a 25 Sim. graus. Então não adianta a gente querer explodir o animal de temperatura, muito menos de tamanho de presa. O equilíbrio ali é a resposta, né? Então, só que tem mais um dado que talvez não tenha se atentado, Renato. Acho que eu sou mais estatístico que você. Quando a gente vai nesse gráfico do trabalho ali, a gente tem um desvio padrão muito maior a 25 graus do que a 30. Sim. O que o desvio padrão diz? Que os indivíduos variaram entre si muito mais. Então, você dando 20% de alimentação para sua serpente, mantendo a 25 graus, você pode ter um animal que responda muito bem e um que não responda tão bem. E a 30 graus, não. Todo mundo respondeu meio que igual, só que pior. Então, é bem isso. Só que é interessante isso. Eu não tinha me tocado nesse ponto aí. Você foi muito observador aí.
É, e você já quebrou ponto. Minhas pernas também, né? mas acho que ficou válido, assim, as duas observações, né? O que levou essa diferença entre os indivíduos nas mesmas condições é um mistério.
Cara, perfeito. Eu acho que a gente resumiu bem, então, o seguinte. Sempre que a temperatura aumenta, o metabolismo do meu animal ele aumenta também. Só que ele aumenta em duas linhas. Ele aumenta tanto aumentando a atividade metabólica do bicho, ou seja, o bicho ele vai funcionar, entre aspas, mais forte, mas também isso gera um maior consumo, né? Fazendo mais uma analogia com os carros aí, a mesma coisa se você pegar uma BMW com motor potente, automaticamente ela consome mais gasolina, né? Então, quando a gente aumenta a taxa metabólica do animal, automaticamente eu aumento o meu consumo. Então, nem sempre isso vai ser no saldo positivo. E o tamanho da presa é a mesma coisa. A gente vai bem até 20%, mas passando de 20%, acho que a gente concorda aí que é meio complicadinho, né? Uhum. Você acha que eles deram um pulo grande, né? De 20 para 40 é o dobro, mas não adianta querer socar comida no bicho que a resposta não vai ser boa, né?
É, porque, como a gente viu, pode ser que mesmo se você dando temperatura, ele vai gastar mais energia para digerir do que na refeição normal. Então, isso pode ser um problema também.
E mais tempo, né? Com certeza. Então, eu vou deixar aqui na parte prática, eu acho que é o objetivo desse podcast, o que é que eu faria hoje para uma jiboia. Eu acho que dá para a gente extrapolar aqui da nossa cabeça para uma jiboia BCC e BCA, de modo geral. Eu acho que alimentações de 20%, mantendo o animal entre 25 e 30 graus é uma recomendação bacana. E pelo menos 72 horas de repouso pós-alimentação sem manipulação, que é o pico dessa digestão desse animal. Então isso é o mínimo. Lembrando que eu estou dizendo de mínimo. Então a gente tem variações entre indivíduos. Eu ainda mantenho a minha recomendação de 5 dias. Eu acho que é o mais saudável. Mas a gente tem noção que a partir de 3 dias, dependendo do animal, já é válido a gente manipular esse bicho depois da alimentação. O que você acha, Renato?
Eu concordo com tudo que você está falando, André. Eu faria o mesmo com o meu animal. E eu acho que, assim, em condições controladas, 25 e 30, mas se você falar, como você disse, manter entre 25 e 30, a ideia é que sempre esteja um pouco acima de 25 e nunca bata nos 30. Né? Então, eu acho que pode ser o ponto doce, né? Do negócio. Eu mantenho a recomendação e eu não vou mais alimentar minha cobra, porque minha ideia de dar calor e dar muita comida obviamente não faz sentido, né? Então depois a gente lê esse trabalho,
cara.
Né?
Acho que a gente começa o podcast então quebrando um mito, né? Acho que a gente pode falar que a gente chegou com tudo aí no podcast, quebrando um mito que realmente o meio termo, pelo menos para BCA, não podemos afirmar isso para todas as espécies, vamos deixar isso bem
jovens,
claro.
BCAs jovens.
Jovens. E eu acho que a gente pode entrar no viés, né? Você que gosta muito. Tem alguns viés esse trabalho, né? Então, viés é tudo aquilo que a gente não conseguiu controlar. Então, o primeiro viés é que são poucos animais, mas que tá ok, né? Acho que, apesar de pouco, não é descartável esse número de animais.
Sim. Eu achei...
Desculpa. Pode falar.
Não, eu achei um viés importante aqui do que ele falou dos animais que... Ele só usou animais que pareciam saudáveis e não estavam em muda. Eu achei que não ficou claro, talvez eu não tenha entendido também, se ele usou todos os animais e só não usou alguns em alguns momentos, ou se desses 17, por exemplo, sei lá, 12 só pareciam saudáveis e não estavam imunes, e esses foram usados do começo ao fim. E
perfeito,
o parecer saudável também me parece meio subjetivo.
Perfeito, eu concordo exatamente com você, eu anotei isso aqui, que é o seguinte, aparentemente saudável é muito subjetivo, e sempre que a gente vai para um artigo científico, a gente deixa a subjetividade menor possível. Então ele não fala se ele rodou um exame de sangue, se ele fez um ultrassom, ele não faz nada não fala nada disso, que é muito importante considerando que são animais de vida livre. Se fossem animais, por exemplo, pet de um criatório, que a gente tem um histórico de vida muito mais completo, ainda seria uma coisa ok. Mas considerando que são animais de vida livre, isso pode ter um paciente ali que tinha um fígado comprometido, porque qualquer motivo, enfim, que isso pode comprometer o processo de digestão. Mas é um viés fraco, né? Eu acho que não é um viés dos mais importantes aí. O trabalho tá muito redondinho.
Tá, não, tá. O trabalho realmente tá redondinho. E outra coisa, o tamanho do terrário, né? Eram caixas 30 por 30 por 30. Por um... 30 por 29 por 27. Eu tô vendo aqui, o André já fez uma cara de tá errado, mas...
Não, não, eu tô pensando se era grande ou pequena pro tamanho do
relativamente
bicho.
Pequeno, porque pensar, se eu for pensar numa jiboia de meio quilo num terrário desse tamanho é pequeno... E isso pode ter sido um fator que influencia o tempo de digestão pelo estresse do bicho mesmo. Que
é verdade. Eu tô vendo aqui que a média de peso foi 180 gramas. O mais leve, 90. O mais pesado, 470. E a média, 180. Talvez um ou outro animal realmente isso tenha influenciado. E a gente nem sabe se esse animal entrou, né? Porque ele fala que era 17, não fala se esse bicho estava saudável ou não. A gente sentiu um pouco falta disso, mas nada que comprometa a validação desse trabalho. Ah, esquecemos de um, né, que a gente falou no início ali e depois ignoramos. Que ele variou a dieta com rato e camundongo. Esse aí eu acho mais complicadinho. E ele poderia ter gerenciado isso, né?
Porque, por exemplo,
mais
um exemplo bem besta, numa jiboia de 90 gramas, que foi a menor que ele usou. Se ele usasse um camundongo de 5%, e um rato de 5%, você já tem diferença do pelo, tem diferença de essas coisas, né? Então
já varia bastante. Mas, de modo geral, é bem legal esse artigo.
Não, sim,
acho que
bacana.
A gente fecha...
Eu nunca tinha visto um Kungiboy assim, desse jeito.
Muito redondinho, né, cara?
Nunca achei.
Mas a gente vai trazer uns legais aí também. Então, acho que a gente finaliza esse podcast, Renatinho, aí, com essa sugestão, né? Eu mantenho a sugestão para os meus clientes, que eu costumo fazer, que é a alimentação de 15 a 20% do peso vivo da serpente a cada 15 a 20 dias, mantendo a temperatura entre 25 e 30 graus, né? Do lado quente.
Ou seja,
lembrando,
André, a relevância e aplicabilidade desse trabalho, positivo, certo?
Demais,
é bem relevante,
eu achei muito legal.
Porque ele usou, seria uma coisa se ele tivesse usado caloricamente presas iguais, por exemplo, fazer um premix de carne... Só que caloricamente igual, ele teria um resultado talvez mais laboratorial, assim, mais correto. Não correto, puta sacanagem, o cara vai usar mais correto. Mas um resultado mais livre de viés. Mas ele usou o rato, que é o que a gente usa, né? Ele usou uma espécie extremamente comum no mercado, que é jiboia. Subespécie talvez não seja tão comum, mas ele usou uma espécie comum. Então, para mim, a relevância e a aplicabilidade é muito positiva para quem tem como uma estimação e faz parte da rotina. Alimentação é uma coisa, faz parte da rotina, e quanto alimentar é uma dúvida que vem desde que o primeiro cara do mundo teve uma cobra de estimação. Que eu vou dar para esse bicho comer?
E quanto
eu vou dar para essa porra comer? Então eu achei, né, pelos parâmetros que a gente se propôs a analisar aqui, eu achei bem relevante para nossa realidade esse trabalho. Então, enaltecer os autores brasileiros, que é o Luiz Felipe Toledo. Luiz Felipe Toledo, se não me engano, cara, é um cara que trabalha bastante com anfíbio, com quitrídeo. Não sei, confesso que não
conheço. Eu não conheço, cara. Augusto Abbe também não conheço. Denis
Andrade. O Abbe, ele publicou um monte de coisa pelo Butantan, de veneno de bótropes, influência do veneno da digestão. Ele aposentou
recentemente. Foge um pouco do meu nicho científico aí, mas, não, mas muito bom o trabalho, cara. Achei muito legal.
O Abe aposentou, então se ele escutou, um abraço pro Abe. Eu sou muito fã do seu trabalho. E Denis Andrade eu também não conheço. Desculpa. Mas
assim
a gente
coisa...
não conhecer talvez seja até um elogio pra vocês. Então, não
principalmente o Renato, né? Porque bem... Bem, bom convívio não era. E só para deixar mais claro para os nossos ouvintes aí, Renato, que o trabalho é legal, mas ele não é simples, ele é complexíssimo. A gente trouxe aqui da maneira super simples, mas esse material todo de câmara metabólica,
sim,
de fazer essa avaliação de oxigênio, não é simples.
A gente passou por cima da parte mais difícil, né? Que a gente deu... que os caras precisaram de uma câmara metabólica para medir quanto entra e quanto sai de oxigênio, gente. Isso parece difícil até de falar, imagina de executar. Então é um trabalho...
Sim, ele junta uma metodologia muito legal, um animal, uma oportunidade de estar com esses animais, e é uma coisa muito interessante. Se a gente tivesse um criatório com acesso a essa tecnologia, né, fica até a sugestão, se alguém quiser patrocinar a pesquisa, eu fico à disposição, mas a gente conseguiria ter um dado bem mais específico, né, Renatinho, com os bichos bem redondinhos, assim, ia ser uma coisa linda, hein?
Imagina. Irmãos de mesmo aninhado, imagina?
Imagina que coisa linda!
E não só por um período de tempo, mas por um ano, dois anos, ia ser
uma coisa
doce,
linda,
cara.
Já se o doce. Quem sabe a gente não chega lá. Mas acho que a gente finaliza aqui, então, esse podcast, a primeiro episódio dessa série. Acho que a gente tem muitos aí para trazer para vocês. A gente fica aberto a receber, inclusive, sugestões. No último podcast lá sobre posse responsável, o Caê mandou um bem legal para a gente discutir sobre neurologia em répteis. Uma questão bem polêmica. E a gente fica aberto aí se alguém tiver um artigo interessante para a gente discutir, de preferência com aplicabilidade clínica para os nossos pets não convencionais, mas se não tiver também a gente avalia.
Eu queria só, assim, pessoal, a gente tinha um roteiro aqui, a gente tentou seguir no máximo possível, nos próximos episódios eu acho que a gente vai conseguir, é a primeira vez que a gente está gravando junto, Saldanha, até que a gente saiu bem, eu achei. O que a gente combinou?
Considerando que eu odeio estar na sua presença,
mas
realmente
a gente
está
gravando à distância, então tudo bem.
Evitou agressões.
Evita agressões, é mais seguro pra todo mundo. Não tem processo, não tem, ninguém fica sentido, só agressões verbais. Isso a gente tá acostumado. Quem que é veterinário, né?
É nossa rotina, é nossa rotina.
E eu queria agradecer se você chegou até aqui. Queria que você mandasse sua sugestão, sua crítica, sua cornetada. Se porventura um elogio, a gente não vai nem saber o que fazer com isso, mas você pode mandar um elogio pra gente. Espero que vocês tenham gostado. A nossa ideia, né, a gente não discutiu muito no começo, então vou falar um pouco agora, é trazer relevância científica para o que a gente faz todo dia, né? Trazer informação de verdade, informação comprovada, e onde a gente consegue citar a fonte, né? Segundo o Nelson Batista no Palmeiras de 2014, a gente consegue citar a fonte, a gente consegue conversar um pouco mais a fundo sobre o que aconteceu, mas lembrando que esse não é um podcast acadêmico, esse é um podcast para você que tem seu animal, sua serpente de estimação, seu lagarto de estimação, que quer saber uma coisa diferente além do que todo mundo fala na internet, ou pelo menos confirmar, ou também, né, quem sabe, para você poder chavecar alguém, né
não... parecer intelectual e tal.
Oi, você tem uma cobra, né? Sabia que se você der 20% a 25 graus ou a 30 graus energética, sim, pode dar certo, pode dar um romance. Então,
a gente tem que ser inusitado, né?
Sim, tem gosto pra tudo, meu irmão. Então...
E também pro acadêmico, né? Às vezes tem um aluno aí de veterinário escutando, tem uma ideia interessante, já surge uma ideia de projeto, e aí pode dar um passo à frente, né, cara? Acho que a gente trazer o que a gente tem abre a nossa mente pro novo, né? Pro que vai vir no futuro.
Não só veterinário, né? Biólogos ou tecnistas, enfim, hoje a gente vive a época da multidisciplinaridade, que eu acabei de inventar essa palavra, mas gramática não é. Gramática
eu acho que existe,
é questão
eu acho
de
que
confiança.
Existe, você mandou bem.
Obrigado. Né?
Exatamente.
E é isso, pessoal.
O foco aqui é metodologia científica, não é gramática. Né?
Então a gente tem licença poética para falar o que nós quisermos.
Então deixo meu agradecimento, espero todo mundo aí no próximo episódio e a gente vai se ofendendo e mantendo a amizade
na medida do possível. Um abraço, pessoal, até a próxima com mais alguma coisa interessante para vocês.
Curtiu esse episódio? Que tal compartilhar ele em sua rede e contribuir com a divulgação científica? E se discorda de algo ou tem alguma sugestão, já sabe, só mandar uma mensagem para o Instagram @meuexótico. E até a próxima!